Hoje, queremos ter uma conversa sobre o Evangelho de Cristo e responder à pergunta: o que é o Evangelho? Esta é uma pergunta muito óbvia, porque quase todos nesta reunião sabem o que é o Evangelho de Cristo. No entanto, como disse Martin Luther King, devemos pregar o Evangelho todos os dias, porque todos os dias as pessoas se esquecem. Por isso, escrevemos aqui hoje para termos uma conversa sobre este Evangelho. Romanos 1, 16, 17, arc, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja em Roma enquanto estava na prisão. Normalmente, se alguém é posto na prisão, os atos ou crime cometido por essa pessoa são provavelmente um crime contra a lei, e por essa razão espera-se muitas vezes que a pessoa tenha vergonha desse crime. A razão pela qual Paulo foi enviado para a prisão foi por causa do Evangelho de Cristo. Assim, num dia normal, as ofensas cometidas por alguém na prisão deveriam ser motivo de vergonha para essa pessoa. No entanto, Paulo está a dizer a esta igreja que, embora esteja a escrever esta carta da prisão, não me envergonho da razão pela qual estou aqui. Em 2 Timóteo 1, 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou seu prisioneiro. Antes, participa comigo dos sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Assim, Paulo está a dizer: eu não me envergonho disso, e tu também não deves envergonhar-te disso. Depois continuou, no mesmo versículo 16, dizendo que é o poder de Deus para a salvação. Paulo chamou o Evangelho de Cristo de poder de Deus para a salvação. Ele é muito específico e categórico. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isto significa que o poder que Deus utiliza para salvar as pessoas é o Evangelho. Se um homem é salvo hoje, ou se um homem vier a ser salvo no futuro, o poder que Deus usará para salvar esse homem, ou para salvar outra pessoa que ainda não foi salva, é o Evangelho. Portanto, isto significa que sempre que o Evangelho é pregado, o poder para salvar os homens está disponível. No versículo 17, Bill continuou e disse que porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé. Isto significa que o Evangelho revela algo, e o que o Evangelho revela é a justiça de Deus. Justiça significa, basicamente, ter uma posição correta com alguém. Portanto, se me chama justo, significa que tenho uma posição correta contigo. Significa que, quando estou diante de ti, não há nenhuma culpa de que me possas acusar. Assim, o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Ou seja, o Evangelho revela algo, e o que o Evangelho revela é acerca de Deus. O que o Evangelho revela não é sobre qualquer homem, é sobre Deus. Por isso, podemos dizer que o Evangelho É a história de Deus. História de Deus sobre o quê? História de Deus sobre o que Ele fez, o que Ele está a fazer e o que Ele fará. A palavra grega para evangelho é euangelion. Significa boas notícias ou boas novas. As boas notícias podem surgir de diferentes formas. Alguém acabou de lhe enviar 100 newsletters. Isso são boas notícias. Talvez tenha concorrido a um emprego e depois de sair da igreja, abriu seu e-mail e descobriu que conseguiu o trabalho. Isso são boas notícias. Ou é estudante e acabou de passar em todos os exames, ou acabou de se formar. Tudo isto são boas notícias. No entanto, o Evangelho não é simplesmente qualquer tipo de boa notícia. Porque, quando ouve o Evangelho, os factos do Evangelho parecem quase impossíveis para a mente humana. Por isso, será necessário acreditar neles. Assim, mais do que boas notícias, o Evangelho é uma notícia incrível. Quando alguém lhe envia dinheiro ou recebe uma promoção ou qualquer outra boa notícia, não necessita de acreditar, porque o dinheiro já está lá. No entanto, no caso do Evangelho, será necessário acreditar, e é por isso que é uma notícia incrível. Assim, o Evangelho de Cristo, que é o poder que Deus usa para salvar as pessoas, que é a história de Deus, é uma notícia incrível cujos factos parecem quase impossíveis para o homem carnal, pelo que o ouvinte terá de acreditar neles. Quais são então os factos do Evangelho? 1 Coríntios 15, 1, 8, 14. Além disso, irmãos, declaro-vos o Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estais firmes. Paulo iniciou o capítulo dizendo: declaro-vos o Evangelho. Portanto, Paulo está basicamente a vir dizer-nos quais são os fatos do Evangelho. Depois mencionou que este é o mesmo Evangelho que ele lhes pregou. Ou seja, ele pregou-lhes o Evangelho e está agora a escrevê-lo novamente para eles. Depois disse: o qual também recebestes. Receber significa que creram nele, portanto, são crentes. Em seguida disse: no qual estais firmes. Muitas pessoas pensam que depois de crerem no Evangelho, existe outra maneira pela qual devem firmar-se. Muitos pensam que o Evangelho é apenas para se pregar aos descrentes ou somente no domingo de Páscoa. Mas Paulo está a dizer que é pelo mesmo Evangelho que eles permanecem firmes, portanto. Isto significa que o Evangelho não termina quando recebemos. É o mesmo Evangelho que recebemos, em que continuamos ou no qual permanecemos firmes. Dois, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ele afirmou novamente que são salvos pelo Evangelho. Como dissemos anteriormente, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Três, pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora, ele passou a falar sobre o primeiro facto do Evangelho. Ele disse: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O primeiro facto do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. O facto de Cristo ter morrido significa que ele é ou era um homem. A afirmação de Paulo de que Cristo morreu pelos nossos pecados significa que Cristo estava em forma humana. Cristo não morreu como Deus, pois Deus não pode morrer. Cristo morreu como homem. Em 1 João 4, 2, 3 ara, João afirma isto ao dizer: 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não provém de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Assim, ao Paulo dizer que Cristo morreu, ele afirma a humanidade de Cristo. Sabe uma coisa sobre a qual muitas pessoas nos contestam enquanto crentes em Jesus? É o facto de dizermos que Jesus é Deus. Algumas pessoas dirão: como é que podes dizer que Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, dizer que ele é Deus? Se ele é o Filho de Deus, Deus tem esposa? Depois, quando lhes pergunta se Deus é todo-poderoso, dizem que sim. Todo-poderoso significa que posso ser o que quiser. Então, se ele é todo-poderoso, por que não pode ele tornar-se homem? Na verdade, a expressão Filho de Deus é uma linguagem bíblica. Não é Filho de Deus como no nosso inglês comum. Filho de Deus não significa o puto de Deus ou o menino de Deus. Filho de Deus é a expressão usada para a junção da divindade com a humanidade. Quando a divindade toma residência na humanidade, é a isso que se chama Filho de Deus. João descreveu da seguinte maneira, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, quando um homem recebe Deus, a divindade, essa união entre esse homem e Deus é o que se chama Filho de Deus. Jesus disse-o desta forma, João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Depois, mencionou que a sua morte está de acordo com as Escrituras. Isto significa que a sua morte é profecia cumprida. Em João 5:39, Jesus disse aos fariseus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras são o testemunho dele. Em João 1:45 ARC, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Moisés e todos os profetas escreveram sobre ele. Isto significa que, se leres os livros do Antigo Testamento em conjunto, todos eles falavam dele. 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois mencionou que foi sepultado, e esse é o segundo facto. O sepultamento é uma afirmação vital para evitar que as pessoas digam que o corpo foi roubado. Assim, foi uma prova clara de que ele foi sepultado. Ele não permaneceu na árvore após a crucificação. Ele foi sepultado. Depois, o terceiro facto, que é o mais vital, é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele voltou a mencionar que a ressurreição é também uma profecia cumprida. Isto significa que quando lês as Escrituras em conjunto, Moisés e os profetas falaram sobre este facto. A ressurreição é um dos factos mais discutidos entre as diferentes religiões. A natureza sobrenatural deste acontecimento torna difícil para outros acreditarem nele. Paulo não se ficou por aqui. Ele disse, 5, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. 6. Depois disso, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já dormem. 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. 8. Por fim, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ele mencionou agora que as pessoas o viram quando ele ressuscitou. A ressurreição não aconteceu apenas num canto, não aconteceu apenas sem que as pessoas soubessem. Agora, no versículo 6, disse que foi visto por cerca de 500 irmãos. Depois disse que a maior parte desses irmãos ainda estava viva enquanto ele escrevia. Isto é como Paulo a dizer. Podem verificar a veracidade da ressurreição. As testemunhas estão lá. O facto da ressurreição é a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Eu e o meu irmão mais velho estávamos a ter uma conversa com um tio sobre o Evangelho. Ele então perguntou como é que vocês sabem se isto de que estão a falar aconteceu mesmo. E eu disse, tu acreditas que o teu bisavô foi o primeiro rei da nossa terra? E ele disse que sim. E eu perguntei novamente, tu estavas lá? Ele disse que não. Perguntei outra vez, como é que soubeste? Ele disse que as pessoas que lá estavam lhe contaram. E eu disse, é a mesma coisa com isto. As pessoas que foram testemunhas contaram-nos sobre isto. Quando Jesus estava na terra, ele curava doenças e enfermidades, expulsava demônios, realizava vários tipos de sinais e maravilhas. Um sinal em si não é um fim em si mesmo. É apenas um meio para um fim. Os sinais são apenas indicadores do que é realmente importante. Portanto, no meio de todos estes milagres, houve uma agitação, e as pessoas quiseram crucificá-lo. Prenderam-no e crucificaram-no. Na cruz, começaram a zombar dele. Na mente deles, apanhámo-lo. Mas, na verdade, estava a acontecer muito mais do que aquilo que eles podiam imaginar. Pensavam que o tinham apanhado, mas, na verdade, Jesus estava a caminho da sede do diabo. Ele foi até a sede. Ele passou dos sinais para enfrentar o superior na sede. O autor de Hebreus disse-o desta maneira em Hebreus 2, 14 e 15, arque. 14. Portanto, visto que os filhos são participantes do sangue e da carne, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele, pela morte, derrotou a morte. Ele esmagou o pecado. Ele esmagou a morte. Ele derrotou aquele que tinha o poder sobre a morte através da sua morte. Eles pensaram que o tinham apanhado, mas, na verdade, ele apanhou o superior dos demônios na sede. Paulo dirá isto desta maneira em Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Desarmar é como lhes retirar os poderes. Através da morte, ele conquistou a vitória sobre o diabo. Então, 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos. Paulo disse-o desta maneira, Efésios 4, 8. Por isso diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aquilo que mantinha os homens cativos, que é o pecado e a morte, aquele que tem poder sobre a morte, levou os cativos. Estes são os factos do Evangelho, e inerente a estes factos está o poder que salva os homens. Quem crer nestes factos é salvo. Este é o poder de Deus que nos salva. Essa pessoa é trasladada do reino das trevas para o reino do seu amado Filho. Essa pessoa tem a vida eterna.
João 3, 16, Arc.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 17, 3. Arc. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.